Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Marcos, capítulo 4. Evangelho de Marcos, capítulo 4. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 9. Depois nós leremos também a partir do verso 10 até o verso 20. Mas a princípio vamos ler só do 1 ao 9. Marcos 4, de 1 a 9, diz assim: De novo Jesus começou a ensinar à beira-mar, e aglomerou-se perto dele tão grande multidão que teve de entrar e sentar-se num barco que estava no mar. E todo o povo ficou em terra à beira-mar. Ele lhes ensinava muitas coisas por meio de parábolas, e dizia-lhes: Ouvi, o semeador saiu a semear. Enquanto semeava, parte das sementes caiu à beira dos caminhos, do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra parte caiu em solo pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, pois a terra não era profunda. Quando saiu o sol, este a queimou, e como ela não tinha raiz, secou. Outra parte caiu entre os espinhos, os quais, crescendo, sufocaram-na, e ela não deu fruto. Mas outras sementes caíram em terra boa, brotaram, cresceram e deram fruto. E um grão produziu outros 30, outros 60 e outro 100. E disse-lhes: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Capítulo 4 de Marcos começa uma sessão de parábolas, que ainda incluirá a parábola da candeia, a parábola da semente, todas neste capítulo 4 ainda. O Senhor Jesus Cristo começa a ensinar o povo por parábolas, como diz o texto que nós acabamos de ler. Ele ensinava muitas coisas por parábolas. Essa parábola em especial é chamada de a parábola do semeador. Apesar de que alguns dizem, com certa razão, de que a parábola do semeador não é o melhor título para essa história, uma vez que o ensino não está apenas na figura do semeador, ou o foco não está na figura do semeador, mas está nos terrenos. Alguém vai dizer então que essa é a parábola dos terrenos. Ou alguém vai dizer que todo agente que move essa história é a semente. Então essa seria a parábola da semente. Mas, tirando essas questões técnicas, você pode continuar chamando de parábola do semeador, não tem problema. Tirando essas coisas, o mais importante é nós vermos que essa parábola nos ensina, através dessa figura rural e muito presente na vida daquelas pessoas que ouviam, conta a história de um semeador, de uma semente e dos terrenos onde a sua semente caía. E é muito interessante porque Jesus prega essa parábola e ela está repetida praticamente igual, o texto é praticamente o mesmo, sem nenhuma alteração, no Evangelho de Mateus e no Evangelho de Lucas. Os três evangelhos que nós chamamos de evangelhos sinóticos, porque eles têm uma mesma forma de olhar a história de Jesus Cristo, João tem uma forma diferente de olhar a história de Jesus Cristo, esses três evangelhos trazem essa história, e não só trazem essa história, tudo é meio junto nesses evangelhos, mas trazem quase idêntica, quase idêntica. E termina a história, os discípulos ouvem, e depois que vai todo mundo embora, fica só os 12 com Jesus, e eles falam: Ô Senhor, muito bonita essa história aí, muito legal, mas eu não entendi direito, não. O que é que o Senhor está falando? Espinho, pedra, caminho, aves que vêm voando. Do que é que o senhor está falando? Que negócio é esse? Que história é essa? O que isso significa? Essa parábola está falando do quê? E aí o Senhor Jesus Cristo traz uma explicação do motivo pelo qual ele fala por parábolas. E eu quero que vocês acompanhem comigo. Ele diz no versículo 11: Ele lhes disse: A vós é confiado o mistério do reino de Deus. Mas tudo se diz por meio de parábolas aos de fora, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não se convertam e não sejam perdoados. E aí? Complicado, né? Jesus fala que é para o outro não se converter. Que história maluca é essa? Eu falo, mas eu falo para ele não entender, para ele não se converter. Eu falo por meio de parábolas para que vocês, que conhecem o mistério do reino, que foi dado a vocês conhecer, vocês ouçam e creiam. Mas aqueles que são de fora, a quem esse mistério não foi dado a conhecer, não se convertam. O que está acontecendo aqui? Qual que é o problema? Interessante, porque Jesus Cristo, contando uma outra parábola, a parábola do rico e do Lázaro, ele diz que quando o rico está no inferno, olha para onde está Lázaro, que é aquele que em vida tinha sido miserável, leproso, e olhando para Lázaro e olhando para Abraão no céu, pede que envie anjos à terra para falar para os seus familiares. E a palavra que esse rico ouve no inferno é: eles já têm Moisés e os profetas, nem se eles vissem isso ia adiantar alguma coisa. Ou seja, quem não crê, mesmo que veja miraculosamente um sinal de Deus, não crê. Tinha um monte de gente de coração duro lá no Antigo Testamento. No Egito, Moisés fez maravilhas diante de todo o povo. Ainda assim, ninguém se converteu. O faraó, inclusive, a palavra de Deus diz que Deus endureceu o coração dele. Então, Jesus Cristo não pode estar dizendo simplesmente assim: eu falo por parábolas porque eu tenho medo que eles entendam e se convertam. A quem não é dado compreender, não compreenderá. A quem não é dado que se arrependam, não se arrependerá. Qual que é o problema dele sem ter dado esses de fora, sem que Deus o tenha dado o mistério do reino, ouçam, se convertam e passem então a caminhar junto dos que são perdoados? Qual que é a questão? É um mistério bastante profundo. Mas o que me parece é que Jesus Cristo está com zelo pela palavra. Ele está zeloso da palavra. E fala: olha, eu falo a vocês, aqui o mistério é revelado, para que vocês compreendam e preguem o evangelho. Agora, quem não tem esse zelo e a quem não foi dado esse mistério, eu sou zeloso dessa palavra. Eu falo ela de maneira misteriosa, para que não seja mal apropriada por pessoas que não devem. Vocês são escolhidos para compreendê-la, para que de vocês seja, então, pregado o evangelho a partir de vocês. Para esses ainda não é a hora, ou para esses não é destinado essa palavra. E aí ele vai explicar qual que é a parábola para esses discípulos. E ele diz: não compreendeis essa parábola? Como entendereis todas as outras? E aí ele começa a explicar no versículo 14. E aí está tranquilo para a gente, eu não preciso explicar para você. Jesus já está explicando. Então vamos olhar passo a passo o que Jesus fala. O semeador semeia a palavra. A semente, então, é a palavra, certo? Semente é a palavra. A palavra de Deus enviada ao homem, o evangelho, a boa notícia, a semente é este evangelho. O apóstolo Paulo fala: eu não me envergonho pelo evangelho, não me envergonho do evangelho, em Romanos capítulo 1, porque é o poder de Deus. A palavra de Deus, a semente, é o poder de Deus. O poder de Deus está nessa semente. Esse poder que quando cai no solo, faz brotar vida. Esse é o poder de Deus. Para salvar, cai no solo e faz brotar vida. Poderoso. O solo está lá parado, sem a palavra não é nada. Mas quando a semente cai, nasce. Tem vida ali. Deixa de ser algo estático e simplesmente chão. Passa a ser um recipiente de um ser vivo. Ou O alicerce desse ser vivo. A palavra é esse poder de Deus trazido ao mundo. A palavra transforma, a palavra dá vida. E nós testemunhamos disso. Nós testemunhamos disso, não é verdade? Você consegue se lembrar de quando a palavra de Deus chegou no solo do seu coração? De quando você foi atingido por essa palavra de Deus, movida pelo poder de Deus? Você consegue se lembrar disso? Você consegue olhar e ver quem você era e o que você é agora? Você consegue ver como essa palavra te conduz para viver uma vida completamente diferente do que você viveria se você não a conhecesse? Essa é a palavra poderosa de Deus. O semeador semeia a palavra. O Senhor Jesus semeava a palavra. A igreja semeia a palavra. Ela prega a palavra de Deus. A igreja faz muitas coisas boas e ela deve fazer. Nós temos falado sobre isso esse tempo todo. Todos os dias quase eu falo sobre isso aqui na igreja. Que nós precisamos fazer as obras que Jesus Cristo faria, que nós precisamos levar a vida, que nós precisamos preservar a vida, que nós precisamos nos preocupar com os que sofrem de qualquer sofrimento. Mas não se esqueça, a igreja é a proclamadora da palavra, ela lança a palavra, ela semeia. A igreja semeia. Existem muitas instituições louváveis no planeta que fazem o bem. E todas elas merecem o nosso aplauso, a maior parte delas, porque algumas também escondem coisas não muito boas. Mas a maior parte delas que fazem o bem de fato merece aplausos. Vimos recentemente, essa semana, com tristeza, um hospital dos Médicos Sem Fronteira ser bombardeado. Triste, triste demais. Porque a gente que estava lá para cuidar de gente que sofre. E, em troca, receberam um míssil. É triste. E a atuação desses profissionais é inspiradora. E nós podemos olhar para eles e pensar, como igreja, nós também precisamos fazer isso. Nós também precisamos ajudar. Nós também precisamos levar amor, cuidado. Mas não se esqueça. O poder de Deus é a palavra. É a palavra. E esse é o diferencial da igreja. Porque você levar todo cuidado para quem sofre e não levar a mensagem de que Deus o perdoou dos seus pecados em Jesus Cristo, você não levar a mensagem de que ele é pecador e precisa de arrependimento, é um cuidado temporário para essa vida. É um cuidado para essa vida. Muitas vezes as igrejas atingem esse outro extremo. É mais comum nós vermos a igreja atingir o extremo de só pregar e não fazer nada. Mas o outro extremo também existe. De fazer as obras e não pregar o evangelho. E não falar o que o Senhor Jesus Cristo pede que nós falemos. Que não lançar a semente. Como igreja, precisamos pregar a palavra. E todos nós temos uma experiência com a palavra para partilhar. Às vezes as pessoas chegam para mim e falam assim, ah, eu não consigo falar de Jesus Cristo, porque eu tenho muita dúvida sobre a Bíblia, eu não conheço muita coisa. Olha, meu querido, quando você vai falar de Jesus Cristo para alguém, a última coisa que essa pessoa está esperando é que você abra a Bíblia e comece a falar na cabeça dela um monte de versículo. Em geral, as pessoas não querem isso, não. Elas não vão prestar atenção nisso, em geral. Porque a palavra não é só esse texto que a gente tem na mão. A palavra é aquilo que, quando atingiu sua vida, transformou a sua vida. E você pode sentar do lado dessa pessoa e você não saber nenhum versículo de cor. Você até sabia achar ele na Bíblia, mas você está sem Bíblia. E agora? Você fala, olha, eu só vou te dizer uma coisa. Eu era assim, Jesus Cristo me alcançou com a sua palavra e agora eu sou assim. Eu era de um jeito, Jesus Cristo me alcançou e agora eu era de outro jeito. Ou, para ficarmos na figura da plantação, eu era um chão sem vida. E agora olha os frutos que eu dou. Olha os frutos que brotam de mim. Olha como minha vida é diferente. Olha as atitudes como são diferentes. É isso. Todos nós temos uma experiência com a palavra de Deus e nós podemos partilhar. Todos nós temos. Então partilhemos a palavra. Saiamos e lancemos a palavra. É claro que você vai ouvir perguntas. Mas como é que funciona isso? Então é bom que você saiba do evangelho. Da Bíblia, conheça, se aprofunda em conhecer, queira conhecer mais e mais. Quem anda com Jesus Cristo quer saber mais a respeito dessa salvação, tem que querer saber, então busque. Eu sei que o desânimo bate, eu sei que às vezes a gente fala que a gente acha que já sabe tudo, eu sei, mas a gente precisa lutar contra isso e buscar se aprofundar, senão a gente também se corrompe. A semente é a palavra, quem semeia é o Senhor Jesus Cristo. E hoje ele semeia através da proclamação da igreja. Que envia missionários e que ela mesma sempre é missionária. Sempre tem que ser. Igreja tem que ser missionária onde ela está. E ela tem que ser e nós temos que ser missionários onde estamos. Então proclamamos a palavra. Todos nós somos um missionário. Ou somos missionários. Todos nós. Porque todo cristão está em missão. Porque para todo cristão foi a comissão de Jesus Cristo. não foi para um grupo, foi para todo mundo. Então, todos nós cristãos somos missionários da palavra de Deus. Então, proclamemos a palavra de Deus, falemos a palavra de Deus, mostremos a diferença que ela faz. Mas, Jesus continua explicando, versículo 15. Os que estão à beira do caminho são aqueles em quem a palavra é semeada, mas depois de ouvi-la, logo vem Satanás e tira a palavra neles semeada. Olha aí. Aí a gente fica com outra dúvida na cabeça. Peraí, como é que é uma pessoa para quem eu prego a palavra e Satanás vem e tira a palavra? Marcos, ele tem uma forma bem concisa de contar as histórias. Esse é uma das razões, um dos argumentos que defendem a autoria de Marcos ser, o evangelho de Marcos ser o primeiro evangelho, o mais antigo escrito dos quatro. Há argumentos que defendem outras coisas, mas esse é um dos que vão apoiar Marcos como o mais antigo, que ele é o mais conciso. Depois os autores explicam mais os acontecimentos de Jesus Cristo. Mas se nós pegarmos Mateus, e como Mateus explica, ou como Mateus narra aquilo que Jesus ensinou, Mateus, testemunho ocular, estava com Jesus, era um dos 12, ele ouviu, ele é um dos que fez essa pergunta. Mateus põe uma palavrinha aí no meio para a gente compreender melhor. Ele fala que estes são os que ouvem a palavra e não a entendem. E aí vem Satanás e tira ela do coração. Quem são os que ouvem a palavra e que não entendem? Entendo eu que são os que estão de fora. Lembra que Jesus falou? Falo por parábolas para que eles não entendam. São os que estão de fora. Se fala e vem Satanás e toma aquela palavra e leva embora. Como que Satanás tira a palavra do coração de alguém? Como Satanás tira a palavra? Muitas maneiras. E esses que são de fora, esses a quem não é dado conhecer a palavra de Deus, esses que não compreendem, esses que Jesus Cristo não conversa com eles para tentar ensiná-los nada, este a quem Jesus Cristo olha e fala, vocês são justos, podem ir embora. Vocês se acham justos, eu não vim para vocês. Estes para quem Jesus Cristo não veio, são aqueles que acreditam em si mesmos. Esses são os orgulhosos. Esses confiam em si mesmos. Os orgulhosos têm coração duro, onde a palavra não entra. E Jesus Cristo diz, a esses eu realmente não os dou a entender. A esses realmente não dou a entender. Quem tem coração duro, não vai entender. Quem acha que já é justo, quem vive aqui só para ficar me provando, me testando, fazendo pergunta e pegadinha para ver se me pega, e que não acha que precisa mudar a sua vida, que está travado, existem dezenas de alertas e de admoestações sobre essas pessoas no Evangelho, esses aí estão de fora. A esses aí Jesus Cristo não quer, não os dá a conhecer. Respeita a própria vontade dele de não se submeter ao evangelho e ouvi-lo. Recebe a palavra e não compreende, porque não tem humildade para tomá-la como palavra de Deus. Toma como uma afronta. Nós já vimos isso. No domingo passado falamos sobre o pecado sem perdão. O pecado sem perdão impossibilita que alguém se converta. E quem é que pratica o pecado sem perdão? O religioso que se apega tanto à sua religião, e se apega tanto aos seus próprios ensinos humanos, que se torna blasfemador do Espírito Santo e, por isso, insensível a qualquer ação do Espírito Santo. Jesus Cristo faz um milagre na frente dele e ele fala, é o diabo que fez. Esse tem coração duro, pode jogar semente, não vai germinar. Mas o que a gente aprende dessa parábola é que o semeador joga semente nesse solo também. Então, a igreja prega o evangelho para quem tem coração duro também. Não cabe à igreja escolher para quem vai jogar a semente, porque Deus, Jesus Cristo mesmo, o semeador, não escolheu e jogou para todos. Então a gente joga a semente também. Continua pregando. Mas tem coração duro, não ouve. Mas a gente joga a semente, prega também. Interessante que Jesus dá uma palavra muito dura para quem ouve e despreza o evangelho. Diz que não haverá misericórdia. E quando ele é iluminado pela palavra de Deus e ainda assim prefere ficar nas trevas, esse aí está atraindo para si mais condenação. Então lançamos a palavra de Deus, a semente, e o Senhor julga e faz a obra. Mas tem outro solo, versículo 16. Do mesmo modo, os que foram semeados em lugares pedregosos são os que, ouvindo a palavra, imediatamente a recebem com alegria. O primeiro nem recebe. O segundo recebe com alegria. Mas, como não tem raiz em si mesmos, duram pouco. Quando vem a tribulação ou a perseguição por causa da palavra, logo tropeçam. E aí, quem é esse? O texto já falou, que recebe com alegria. Ouve a palavra, olha, amei essa palavra. Ela é tudo que eu precisava ouvir. Recebe aquilo. Mas não deixa a palavra se aprofundar na sua vida. Gente que se torna comprometida apenas com parte do evangelho. Gente que não deixa a raiz do evangelho penetrar no seu coração ao ponto de transformar todos os aspectos da sua vida. Gente que guarda áreas distantes de Jesus Cristo. Impede que Jesus haja em determinados lugares da sua vida. Escolhe o pecado, mesmo sabendo que a palavra de Deus diz para não fazer isso. Por que essa gente não aguenta o sol da aprovação que brilha sobre ele? Porque se você não tem compromisso com o evangelho todo, você não o tem por falta de fé. É isso, é por falta de fé. Não tem outra explicação. Você conhece a palavra, sabe de parte dela, gosta da palavra, acha ela legal, mas ainda assim guarda partes, não se deixa penetrar pela palavra de Deus. Não deixa que a palavra de Deus tome a sua vida, como aquela planta subindo num muro e tomando o muro todo. Você não deixa? Não, essa parte aqui não. É porque você não acredita que o caminho de Deus é melhor do que o seu descaminho. Falta de fé. Ou porque você não crê de fato que Deus disciplina, que Deus está de olhos abertos sobre você. Você não crê de fato quando a palavra traz palavras duras a respeito de nós mesmos, crentes. Quando a Bíblia diz lá em Gálatas, de Deus não se zomba. Você não acredita nisso, você fica na zombaria. Não deixa a palavra de Deus penetrar no seu coração completamente. Quem cuida dessa parte sou eu. Imagina que você vai comprar uma casa. Essa história meu pai contava no púlpito. Deve contar ainda lá, né? Ele está vivo ainda, né? Deve contar ainda. Um homem foi comprar uma casa. E aí, chegou lá o dono da casa, ia vender para ele. Começou a mostrar a casa. Olha, aqui é a sala. Bonita, né? Ah, muito bom, espaço legal. Se bem que quem compra nunca elogia, né? É, mais ou menos. Achei um pouco escuro, hein? Mas como quem está comprando a casa da sua vida é Jesus Cristo, ele vai ser honesto. Então vamos lá. Um homem vai vender uma casa. E vai vender a casa. Olha a sala. Olha a cozinha. Espaçosa. Olha aí, ó, o banheiro. Os quartos. Vai mostrando a casa para o comprador. Vai para o lado de fora. Olha o quintal. Ali tem uma lavanderia. Casa grande, boa. E aí o comprador olha uma porta fechada lá atrás e fala, viu, mas e ali naquela porta fechada ali, o que tem ali dentro? E aí o vendedor fala, olha, eu estou vendendo a casa para você, mas aquela porta ali eu não posso abrir não. Ali, aquela porta vai ficar fechada. Não, mas como é que eu vou comprar a casa, vou ser dono daquele cômodo, antes de saber o que tem lá dentro? Não, você pode saber o que tem lá dentro, eu só não vou abrir, você não vai entrar, você nunca vai mexer lá, ali vai ficar fechado. Mas você pode saber o que tem lá dentro. Puxa, mas por que eu não posso entrar? Eu estou comprando a casa, por que eu não posso entrar lá? Não, porque lá dentro eu guardo o meu tigre de estimação. Você não pode abrir lá, é meu tigre vai ficar lá. Você pode comprar a casa toda, mas meu tigre vai ficar preso lá. Qual é o absurdo dessa história? Você compraria uma casa assim? Tem gente querendo vender a casa para Deus assim. Deus pagou o preço de Jesus Cristo na cruz muito maior do que qualquer preço da sua vida. E você fala, pode pegar tudo, mas deixa esse quarto com o meu tigrinho lá. Estou guardando ele lá. Querido, nenhum de nós é perfeito, mas caminhar no aperfeiçoamento é um chamado que Deus nos põe. A caminhada da santidade. Deixa a semente do evangelho penetrar com as suas raízes no seu coração. Porque o que acontece? Aí você confiou em você o tempo todo e não em Deus. ficou lá com um pé dentro da igreja, gostando de Deus para algumas coisas, mas outras coisas eu mesmo lido com isso. Eu mesmo me viro, Senhor. Você não experimentou de Deus a bênção de escolhê-lo, ao invés de escolher você mesmo. Você não experimentou de Deus o desafio de Jesus Cristo de renegar-se e andar com Ele. Você não experimentou. Ou seja, você conhece a Deus de ouvir falar, você não conhece Deus profundamente. Quando vem o sol, que seca a plantinha que cresceu rapidamente no seu coração, a tribulação que vem sobre a sua vida, você desespera, porque você não faz noção da extensão do Deus que você acha que você ama. E eu já vi muita gente cometendo esse erro. Gente que estava dentro da igreja e nunca se preocupou em deixar a semente penetrar o seu coração. Era gente simpatizante de Cristo. Apesar de se dizer crente, membro da igreja, às vezes tinha até cargo. Mas era simpatizante de Cristo. Nós chamamos de crentes nominais, né? Crentes nominais. Crentes não praticantes. Mas não, às vezes é praticante. Só não é praticante de Deus na vida toda. Só não é praticante integralmente do Evangelho. É só praticante de domingo. O domingueiro. Lembra da música do domingueiro? Você lembra, Carlão? Vai cantar para nós? Não? Domingueiro nunca queira ser. No domingo ele é santarrão. Mas na segunda, terça, quarta, quinta e sexta e sábado, não é santo, não. É o domingueiro. Ele assumiu partes do evangelho, mas ele não assumiu o evangelho na vida dele. O que acontece com esse? Quando vem a tribulação. Engraçado que aqui a tribulação é sol. Lá na história da casa construída sobre a rocha e sobre a areia, a tribulação é chuva. Mas aqui é sol. Quando vem a tribulação, seca rapidinho. Ele desespera e perde a fé. Cuidado, não seja esse. Mas há um outro aqui. Versículo 18. Outros ainda são os que recebem a semente entre espinhos. Estes são os que ouvem a palavra. Mas as preocupações do mundo, a sedução da riqueza e o desejo por outras coisas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Então vamos lá. Jogou a semente em espinho. O que é espinho? É planta. Planta espinhosa, mas é planta. Essa pessoa tem tudo na vida dela. Tudo. Ela tem coisas na vida dela que ela faz. Ela tem atividades da vida dela, ela tem preocupações da sua vida, ela tem prazeres da sua vida, ela tem tudo isso na sua vida. E de repente ela conhece o evangelho e ela acha legal, ela acha bacana, ela acha bonito. Vai de encontro com aquilo que ela... Ou vai ao encontro, não de encontro, vai ao encontro daquilo que ela conhece. Concorda com o que ela conhece, com o que ela quer. Concorda. Porque ela também cultiva plantas no coração dela. Mas são plantas espinhosas. E ela deixa o evangelho entrar na vida dela. E ela começa a viver o evangelho. Mas ela divide a sua dedicação ao evangelho e a outras atividades ou valores que ditam a sua vida. Não é o evangelho que dita como vai ser a sua vida. São as outras coisas. Então, olha só. A pessoa é um empresário, trabalha muito, se dedica, mas é aquele empresário que leva a ferro e fogo o seu objetivo de fazer sucesso na disputa do mercado. Inclusive, às vezes, não tomando atitudes muito legais, explorando seus trabalhadores, fazendo concorrência desleal, não sendo correto nos tributos. Tudo isso contribui, pensa ele, para que ele tenha sucesso. E ele tem seus argumentos. Esse povo de hoje não quer trabalhar, não. Tem que explorar mesmo, tem que exigir. Esse governo quer pôr a mão em tudo que é meu, não. Ó, a parte do imposto aqui, não. Ele tem seus motivos. Ele se convence de que ele está certo. De repente ele conhece o evangelho. Aí o evangelho fala umas coisas que ele gosta muito. O evangelho fala que Deus vai sustentar. O evangelho tem uma palavrinha que fala que vai ter com a formiga o preguiçoso. Aí ele começa a botar isso lá na empresa dele. Vai ter com a formiga o preguiçoso. Né? O evangelho fala para os servos tratarem os senhores, trabalharem para os senhores como trabalham para Deus. Tem um monte de coisa que é muito legal. E que parece bastante com os espinhos que ele tem cultivado no coração. E aí? E aí que ele pega essa parte do evangelho. E aí o evangelho começa a exigir outras coisas dele. E aí ele começa a ser reinado pelo evangelho e pela disputa no mercado. E ele já não sabe mais o que ele faz. E ele faz de um e faz de outro. Eu vou dizer o que ele faz. Sempre o evangelho perde. Sempre a palavra perde. Porque ela não é poderosa? Não. É porque nós somos tão maus que se a gente puder escolher, a gente escolhe dar ouvido para a nossa própria vontade, não para a vontade de Deus. Mas a gente tenta usar o evangelho para ser aquilo que a gente quer que ele seja. E o que acontece? Acontece que se a gente trata o evangelho como trata as outras plantas da nossa vida, ele não dá fruto, ele só dá espinho. Porque as plantas que a gente cultivou na nossa vida só dão espinho, não dão fruto. O evangelho dá fruto. Então, se você vai se apropriar da palavra do evangelho para vivê-la, deixe que ela tome a sua vida, e não que você tome ela para conduzir para o que você quer. E olha, gente, por que eu estou falando isso? Porque isso já aconteceu centenas de vezes na história da humanidade. Governos já usaram a palavra de Jesus Cristo para todos os fins terrenos. Para subjugar a população, diminuir revolta, para estimular pessoas a trabalhar em condição de exploração. O evangelho foi usado, a palavra de Deus. Justificar a escravidão. Tudo isso já foi utilizado, a Bíblia. E quem é que perde? O evangelho. Nasce espinho, mas não nasce fruto. E o espinho sufoca, até que já não se encontra mais evangelho lá no meio. Só um emaranhado de espinhos, onde você não sabe onde começa uma planta e termina outra. O cristianismo cresceu nos primeiros séculos da era cristã, tomando a Europa toda, que era o Império Romano. O cristianismo foi tão forte que os bárbaros conseguiram destruir o Império Romano, mas não destruíram o cristianismo. Ele era tão espetacular que os bárbaros conseguiram encontrar o cristianismo, se cristianizaram. A igreja continua de pé e o império caiu. Mas, mesmo assim, quando tomou todo o Império Romano e depois tomou os povos bárbaros foram cristianizados. Num determinado momento, o imperador chamado Teodósio disse: agora o cristianismo é a religião oficial do Estado e agora ser romano é ser cristão. Obrigado. Se for romano, tem que ser cristão. É obrigado, tem que ser assim. Quem perdeu nessa associação entre o que é planta e o que é espinho? A planta. Quem perdeu nisso que é palavra eterna e preocupação desse mundo? A palavra eterna. E, de repente, a gente tem um cristianismo rolando no Império Romano que nada se parece com o cristianismo de Jesus Cristo. A gente se preocupa mais com as questões da vida. A gente não está disposto a abrir mão do que o Senhor Jesus Cristo pediu para a gente abrir mão para viver o Evangelho. A gente não está disposto a fazer isso. Então, a gente quer o Evangelho como um anexo da nossa vida. A gente é aquele que fala que Jesus é o que preenche o espaço que tem no meu coração. Já ouviram essa palavra? Aquela frase que diz: todo mundo tem um vazio na vida exatamente do tamanho de Deus. Já ouviu essa frase? Todo mundo tem um vazio da vida exatamente do tamanho de Deus. Essa frase é mentirosa. Porque ela dá a entender que sua vida está toda certa, só falta Deus. Deus não é o que enche o buraco que você destinou para ele na sua vida. Deus é o que quebra toda a sua vida como o oleiro faz com o vaso e faz a sua vida de novo em volta dele, tomando o formato que ele quer que você tome. O evangelho não é anexo da nossa vida, não é um remédio para a gente viver melhor. Ele é a palavra de Deus que nos dá a vida. Sem o evangelho nós somos terra morta, onde quando nasce alguma coisa é espinho e não árvore frutífera. Aí vem um desafio para a gente, porque acredito que muitos de nós, em muitos momentos da nossa vida, nos encontramos assim. Sabe por quê? Porque às vezes nasce a planta bonita, começa a dar fruto, mas aí começa a nascer um espinho do lado. A gente começa a querer negociar o evangelho, ou trazer o evangelho para algo que é a nossa vontade. Fazê-lo participante da nossa vontade, e não fazer da nossa vontade submetida à vontade de Deus. A gente quer fazer o contrário, quer fazer a vontade de Deus coincidir com a nossa. E a gente vai fazendo isso. Se você não ficar esperto, se você não ficar buscando a palavra de Deus o tempo todo, cortando esses espinhos que são ervas daninhas que crescem para destruir a sua planta, um dia você está cheio de espinho tomando a sua vida e você esqueceu o evangelho. Você esqueceu que a sua vida é ditada por Deus, que diz quem você deve ser. Então, cuidado. Preste atenção. Olhe bem para a sua vida. Porque ainda que você tenha uma vida muito frutífera, a ameaça dos espinhos sempre está presente. Ela sempre está aparecendo. Sempre está crescendo. Você tem que ficar esperto e dar uma podada de vez em quando. Né? Tem que fazer isso. Se fosse fácil, tudo bem, né? Mas não é. Então a gente tem que estar alerta. Então vem o último terreno. Versículo 20. Os outros que recebem a semente em terra boa são os que ouvem a palavra, acolhem-na e dão fruto. Alguns 30 por 1, outros 60 por 1 e outros 100 por 1. Olha só, gente. O que diferencia o último solo dos três primeiros é o fruto. É o fruto. Lembra Jesus Cristo diante daquela figueira que não tinha fruto, mas estava cheia de árvore, cheia de folha? Estava cheia de folha. Um monte de folha. Verde, bonita. Jesus Cristo olhou de longe, foi andando, andando, andando. Né? Não sei se isso é errado eu falar assim, mas imagina Jesus olhando, andando, aquela vontade de comer um figo, e chega lá, aquele monte de folha e nenhum fruto. O que o Senhor faz? Seca ela. Seca. E às vezes a gente é isso. A gente está cheio de folha na nossa vida, mas nenhum fruto. A gente tem cara de planta saudável, mas nenhum fruto. O solo bom da árvore que dá fruto. Um coração humilde, que é aquele coração bem que foi arado pelo Espírito Santo, né, que foi bem removida a terra, foi até adubada. Jesus Cristo usa uma parábola que fala de adubo, de esterco. A palavra que ele usa lá é essa, esterco. Não é nem adubo que é mais bonitinho, né? Esterco. Tem um coração cheio de esterco. É bom isso, não é ruim não. Para cair a semente, gente arrependida diante de Deus, esse dá fruto. Dá fruto. Não dá folha. O que é a folha? É a aparência de saúde. É você olhar para o crente e falar, esse é crente, hein? Esse é santo. Esse é ponta firme. Olha quanta folha ele tem. Esse não é domingueiro, não. É todo dia ele está na igreja lá. Ama a igreja. Só vejo ele com Bíblia debaixo do braço. E o fruto? E os frutos do arrependimento? Então, num solo arrependido com uma semente poderosa plantada nele. E os frutos? Quais são? O que sai dessa vida? O que se vê dessa vida? Né? A gente está num mundo hoje que odeia religioso, gente. Então, tá certo que eu odeio mais algumas religiões do que outras, mas odeio. Por quê? Porque todo mundo já percebeu que religião é irmã da hipocrisia. Se não tem mudança de vida, se não tem fruto. E fruto, querido, não é, por mais que você tenha aprendido assim, fruto não é, não são almas salvas. Não é isso. Isso não é fruto. O apóstolo Paulo chega a pedir que orem por ele para que o seu ministério dê muito fruto. E ali são almas, são pessoas que se convertem. Mas nos evangelhos, em geral, fruto não é conversão. Frutos são obras de um coração arrependido. É uma vida transformada diante de Deus. É uma vida que frutifica, é uma vida que frutifica o que a semente plantou lá. O que a palavra plantou lá. Só que também vai resultar na proclamação do evangelho. Porque se essa semente é tão poderosa e transformou sua vida, você também vai querer proclamar o evangelho. Então proclame. Mas esse não é o único fruto. Vários outros frutos de transformação. E aí nós voltamos no início da mensagem. O que eu falei que você precisa ter para pregar o evangelho para alguém? Uma experiência com a semente. Um fruto que a semente deu na sua vida. Um fruto que a palavra deu na sua vida. E se a palavra já frutificou na sua vida, você pode testemunhar disso. Por isso que a obra e a proclamação estão juntas. Porque a semente carrega em si, a fruta carrega em si a semente. Então você crê, você se arrepende, recebe a palavra pela fé no coração, começa a brotar uma árvore de novas práticas na sua vida, você começa a viver uma vida diferente, você encontra seus amigos do passado com uma vida toda torta e você fala, querido, olha só que outra pessoa que eu sou agora. Você tem fruto para mostrar, você proclama. A obra e a proclamação estão juntas, a obra e o testemunho. Você testemunha e fala, foi a semente que fez isso, foi a palavra de Deus que fez isso. E aí, dentro dos seus antigos amigos, você vai encontrar gente que é beira do caminho, gente que é solo pedregoso, gente que está cheio de espinho, mas vai encontrar solo bom. Solo bom que vai querer conhecer a Jesus Cristo e frutificar também. Então não desanimemos, busquemos, proclamemos, falemos a palavra de Deus. Fala, lança a palavra, não se preocupa não. Se o Senhor está tocando o seu coração para falar a palavra, fala, vence a sua timidez, vence o seu medo, fala, fala. Deixa que o Espírito Santo conduz. Se a pessoa não aceitar a palavra, não é culpa do semeador que lançou a semente, é culpa do solo que é duro. A palavra de Deus fala que quem convence é o Espírito, não é você. Lança a semente do fruto que você já produziu. Lança a semente. E do fruto que você produziu. Não lança a semente de folha, porque folha não tem fruto. O que eu quero dizer com isso? Não lança a semente de religiosidade, porque religiosidade não tem semente. Aparência de crente não tem semente. Essas coisas não têm semente. O que tem semente é uma vida genuína diante de Deus. E você tem em você frutos que foram transformação da semente no seu coração. E você tem em você também práticas saudáveis, toda árvore precisa de folhas saudáveis, mas que não são o evangelho. São práticas saudáveis que você tem e que contribuem para a sua vida. Mas não é isso, você não quer transformar a pessoa numa cópia de você. Você quer transformar a pessoa numa cópia de Jesus Cristo. E ela só vai ser isso com a palavra sendo pregada no coração dela. Nós falamos pouco sobre isso aqui, eu reconheço. A gente devia falar mais. Devíamos estimular mais que nós falemos o evangelho. Devíamos. E eu reconheço que a gente deveria falar e fazer, né? Falar só não adianta. Então vamos fazer. Eu tenho vontade de desafiar os irmãos para essa semana lançar semente num solo, pelo menos. Mas eu já vou avisando que eu não vou perguntar semana que vem. Porque não é da minha conta. Mas fica esse desafio. Ora e vê se é de Deus para sua vida. Eu acredito que seja. E prega. E fala. Como você vai falar? Você vai citar uma experiência? Você vai falar as quatro leis espirituais? Eu não sei. Isso aí é você. Mas lembra de falar do que a palavra fez em você. Porque é que ela tem valor. Porque é que você está falando isso para aquela pessoa. Porque você não está falando ela para aumentar a gente na sua igreja. Você está falando porque você a ama. E você crê que a melhor coisa que aconteceu na sua vida foi encontrar com Jesus Cristo. Se você ama essa pessoa, você quer que ela se encontre também com Jesus Cristo. Porque a gente está cheio de terra morta no nosso país. Onde plantam tudo quanto é erva daninha. Nós falamos sobre isso hoje de manhã. As pessoas tiraram a fé em Jesus Cristo da sua rotina. A pessoa já não é mais conduzida na fé desde criança. E que fim isso trouxe? Acho muito interessante as pessoas que vêm falar assim para mim. Olha, esse negócio de religião é do passado. Esse negócio de cristianismo, nós somos era pós-cristã. O cristianismo ficou para trás. Olha a Europa lá. Que sociedade maravilhosa. Olha que lindo. Tudo funciona. Olha que maravilha. Né? Gente lá com a vida, conduzindo a vida de maneira correta. Lá na Alemanha, né? As pessoas não ficam aí só. Tem que ficar fiscalizado o tempo todo, não. As pessoas vão pagar o metrô, ninguém está olhando. Ela vai lá, paga, ninguém vê, ela entra, não tem catraca. Não tem, já ouvi isso, não sei se é verdade, nunca fui na Alemanha, mas falam isso. E se você fala para elas, por que você não entra de graça? A pessoa olha para você e fala, ô louco, você é doido, que negócio é esse? Tá vendo? E sem valores, e não tem fé. Tudo ateu lá. e vivem bem. Um convive bem com o outro, se não super bem. Isso aí você achar que religião é moral. A religião nunca foi moral. E ela nunca disse que quem se converte é melhor do que quem não se converte nessa visão moralista. Paulo continuou dizendo que ele era o pior dos pecadores já tendo se convertido. Ele era o pior. O que acontece é que esses mesmos países hoje, você vê uma juventude que não tem vida. É solo morto, esperando ser plantada alguma semente. E sabe que semente que está sendo plantada lá? Até a do fundamentalismo islâmico. E aí, gente nascida numa vida totalmente secular, ateia, cresce e, de repente, na juventude fala: puxa, esses caras aí do Estado Islâmico são, hein? Vou me alistar, entra na internet, se alista, recebe o dinheiro, pega o avião, vai lá para a Síria, vai lá para o Iraque, entra no grupo e sai matando as pessoas do dia para a noite. Por quê? Porque era um solo que não tinha nada, ninguém plantou semente nenhuma e, de repente, lançaram uma semente de uma erva daninha terrível e nasceu um espinhento que mata um monte de gente envenenada. É isso que acontece quando se tira o evangelho. Se planta semente até do suicídio. Não vê sentido mais para a vida. É um solo morto até agora, não nasce nada aqui. Se mata. A palavra tem que ser pregada. O mundo carece de palavra, da palavra de Deus. O mundo carece de Deus. E a nossa missão é essa. É por isso que, como igreja, a gente não vira ONG. A gente faz o bem, como uma ONG faz. Mas a gente prega a palavra junto. Porque a gente sabe que todas as necessidades desse mundo vão acabar. Mas a necessidade da alma precisa ser saciada antes que a própria alma encontre a segunda morte. Então nós temos que pregar o evangelho. Amém?